luz invisível, principalmente como a pele negra, ela tem uma produção de melanina diferente, tá? A gente mancha muito mais facilmente do que uma pessoa de pele clara. Esse tipo de radiação, ele estimula muito a produção de mancha. Então, às vezes, é aquele cravinho que tava no rosto que a gente nem viu, passou a unha e tirou. E aí, esse lugar pode manchar mais fácil porque a gente tá exposto a essa radiação frequente. Uhum. Pra quem tem melasma também, é um tipo de radiação que tá exposto frequente. Então, sim, o melasma também pode escurecer por conta dela. Então, utilizar essa barreira mais é mais uma forma de proteger contra essa quebra de colágeno em forma de mancha.
Eu queria que você falasse as áreas. A gente fala muito em rosto, mas também tem que pensar no pescoço, no colo, né? Nas mãos.
Perfeito. O que eu sempre explico é, os cuidados com o rosto você pode sim puxar para a região de pescoço, papada, colo, todos os produtos, até o hidratante. Ah, passei hidratante no rosto, já puxa para a região de pescoço também, porque a gente já esquece dela. Para além disso, as mãos são uma região muito esquecida. A maioria das pessoas não lembra de hidratar a mão, não lembra de proteger elas. E elas também podem sofrer com as ações do tempo, como qualquer outra parte do corpo. Então, dois momentos de cuidado com a pele, né? Após o banho. Tem o momento do cuidado facial, que você pode estender para essas regiões, e o cuidado corporal também. Então, o cuidado corporal, ele não vai envolver muitas etapas, assim como o rosto também não precisa de tantas. O que que eu preciso fazer, Jéssica, depois do banho com o meu corpo? Hidratar. E aí, sinto muito, mas hidratante de perfume pode não ser o suficiente para a pele negra. A gente precisa de mais ativos, tá? Então, hidratar a pele depois do banho e utilizar o protetor solar, porque a gente vai se expor ao sol e o verão tá aí na porta.
Uma outra questão é a noite. Hoje se vende muito essa questão do skincare, de cuidar da pele, de tirar a maquiagem, mas muitos produtos são caros. Então, assim, vamos considerar que a pessoa tem um orçamento mais reduzido, mas quer manter esse cuidado com a pele à noite. O que que você sugere que esse homem e essa mulher façam?
Perfeito. Olha, o que eu sempre gosto de frisar é que cuidado com a pele não precisa ter aquelas 20 etapas da blogueira da internet.
Pois nada é. Contra, eu amo é blogueira, cansativo. Tá? Eu também gosto, mas é cansativo.
Exatamente. Amo conteúdo de blogueiras, mas elas têm uma realidade diferente das nossas, né? Então, assim, não precisa ter 20, 30 etapas para dar certo. O que que eu preciso para minha pele? Um sabonete que não tenha agressão, então nada de sabonete com ácido, um sabonete hidratante leve, um hidratante facial, e aí pode ser o que eu digo que é um hidratante de recuperação, que é um hidratante básico, e um protetor solar. Pra noite, a gente pode acrescentar um ácido na rotina, junto com o hidratante, né? Nessa etapa de hidratação. Então, a pele negra reage muito melhor quando é assim, separado, 2, 3 vezes por semana. E aí a gente pode utilizar ácidos que são coringas. Então, por exemplo, a pele negra se dá muito bem com ácido mandélico. Ele entrou muito em alta na internet recente. E ele ajuda muito a uniformizar os tons da pele negra, porque a gente tende sempre a ter um tonzinho diferente no rosto, uma manchinha que tá ali, e ajuda a gente a controlar isso. Então, o ácido mandélico, ele vai ajudar nesse controle de formação de mancha, ele vai ajudar a renovar, e é muito bom. Ácido glicólico, eu já peço pra ter um pouquinho de calma com ele, porque ele pode sensibilizar a pele negra. Então, se é pra começar sem acompanhamento, começa pelo mandélico, começa pelo cógico, começa pelo lático, que são produtos que eles não vão sensibilizar tanto a pele e vão promover esse clareamento, tá? Então, um ácido na rotina já vai ajudar muito, já fazer grande diferença no cuidado com o rosto, tá? E o resultado também. Já com o corpo, o que eu preciso mesmo é hidrate. A pele negra é uma pele extremamente seca no corpo. E isso não é restrito à pele negra, tá? Todos os tipos de pele, com o passar dos anos, então passei dos 50 anos, passei dos 70 anos, vai ficando cada vez mais seca com o passar dos anos. Então a gente precisa hidratar. Então hidrata depois de todos os banhos, inclusive de noite.
Você falou de uma coisa agora, né, de passar dos 50, dos 60. Até que ponto a alimentação ajuda na qualidade, né, na pele saudável? O que que a gente pode ingerir, comer, que vai nos ajudar a envelhecer de uma forma mais bonita?
Nossa, a alimentação é a base da pele bonita. É a base. Pensa o seguinte, vamos lá. A alimentação é o que mantém a gente vivo, né? Porque a gente basicamente precisa comer, beber água e respirar. né? São as fontes de energia do nosso corpo, digamos assim. Então, se a pele é um órgão, assim como seu coração, assim como seu pulmão, tudo que você ingerir vai repercutir na sua pele. Um exemplo que eu gosto muito, principalmente porque aqui no Nordeste a gente entende muito bem, é voltar para a comidinha de vó. Então, aquele feijão, arroz, uma carne, uma salada, verdura, legume, inserir de novo na alimentação aquele bom e velho cuscuz, e aí botar uma proteína, então uma carninha, um frango, um ovo, voltar pro básico até conseguir um acompanhamento com nutricionista. Porque eu entendo que uma boa parte das pessoas não tem ainda a possibilidade de ter acompanhamento com nutricionista, né? Que é um profissional incrível, tá, gente? Não precisa manter esse trauma de que é só pra quem quer emagrecer ou é só pra quem quer ficar super sarado pro verão. Eles ajudam a gente a dar pro nosso corpo o nutriente que o nosso corpo precisa.
Sim.
Então é um profissional muito importante pra gente ir, pelo menos aí, uma vez no ano, uma vez na vida, é bom a gente ir nesse profissional, entender o que é que o nosso corpo precisa pra que a gente esteja vivo. Então, a alimentação que é saudável, ela vai conseguir sim repercutir na nossa pele. Quem nunca percebeu que naquele período que a gente tá de férias, que aí come um monte de pizza, sorvete, bebida alcoólica pra quem bebe, a pele depois fica meio estranha. Produz mais óleo, fica meio sem vida, né?
Sim.
Por quê? Porque a alimentação mudou, Carla. Então, a nossa alimentação é a base, assim como beber a água. Eu recebo principalmente muito paciente jovem, então paciente aí na casa dos 20, que quer uma pele bonita, mas bebe meio litro de água por dia.
Não,
não vai ser possível.
A conta não fecha.
Não fecha. Pensa assim, o hidratante, ele leva água para sua pele. Então, ele puxa água para a pele, do corpo, do rosto, e mantém sua pele hidratada. Pele hidratada, Carla. Produz menos sebo, então tem menos acne. Produz menos mancha. Diminui quebra de colágeno. Pele hidratada é a felicidade do mundo. Mas ele vai puxar o quê? Se só tem 1 litro de água por dia? Nada, né? Então tem que beber mais água.
Você falou tudo, e existe uma geração aí que realmente bebe suco, refrigerante, energético, mas água mesmo é uma dificuldade ver bebendo.
Com certeza.
Jéssica, eu quero agradecer muito o papo, quero que você deixe aqui uma mensagem para homens, principalmente mulheres, que esse é um programa feminino, com cuidado com a pele, com cuidado, com autocuidado, né? Com autoestima.
Quando a gente fala de cuidado com a pele, muita gente ainda não entende que faz parte de uma parte muito íntima nossa e muito importante para todas as áreas da vida, que é a nossa autoestima, a maneira como a gente se vê no mundo. É aquele momento, por exemplo, que a gente bota uma roupa e se sente desconfortável e a gente não aproveita o evento. Todo mundo já passou por isso. Seja um churrasco de família, botei uma roupa que eu não me sinto bem, o evento não foi legal. Mas quando eu boto aquela roupa que eu tô confortável, que eu tô confiante, parece que eu posso dominar o mundo. Isso também é uma autoimagem. Então, cuidado com a pele, cuidado com o cabelo, cuidado com o corpo, não é besteira, né? É um cuidado que faz parte de você, você merece se cuidar. Você merece se cuidar da forma que é adequada. Homens também merecem cuidado. Tá? Mulheres, vocês são incríveis, meus amores. Vocês só precisam de alguém que te mostre como você se cuida para que ainda valorize mais. Então, não precisa ter 500 etapas, não precisa gastar milhares de reais com cuidado, com produto, né? A gente consegue uma rotina muito mais assertiva de cuidados e você vai conseguir a melhora no dia a dia. E ai, Jéssica, eu quero fazer um procedimento, mas eu tenho vergonha. Não tenha. No final, o boleto vai vir no seu nome e você merece olhar no espelho e se sentir a rainha que você é.
Adorei. Um beijo, Jéssica.
Beijo, meu amor.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Muito obrigada às minhas duas entrevistadas desse sábado. Por incrível, JM, as duas. Joana Marques e Jéssica Magalhães. As duas especialistas aí em dar suporte à vida, à qualidade de vida das pessoas. Uma na mudança de comportamento e a outra na saúde, né, de sua pele, né, de como cuidar de sua pele. Então, eu quero agradecer as duas. Sábado que vem eu volto com mais informação, com mais notícia, com mais conhecimento, que é a chave mesmo de qualquer mudança na nossa vida, já que eu falei de mudança de comportamento nesse programa. Um beijo a todos vocês. Até sábado que vem. Tchau, tchau.
Você ouviu Extraordinário. com Carla Araújo.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43, Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você.
No ar, Radioca, um programa dependente de música.
Alô, alô, pessoal, começa mais um Radioca, seu programa dependente de música, com muita música, informação e bate-papo aqui na sua Cardeal FM 106.1. Hoje mais um programa especial, a gente destaca aqui álbuns que completaram 20 anos. 20 anos de idade, ou seja, 2006, muitos discos interessantes lançados nesse ano. A gente vai fazer aquela retrospectiva, fazer alguns comentários. Um ano muito daquela música independente, forte, né? Um momento bem, bem específico ali das gravadoras. Eu acho que tem uma mudança muito interessante, né, nesse período aí, nesse começo dos anos 2000. Quem trouxe essa nossa seleção aqui foi nosso querido amigo Luciano Matos. O que é que você nos traz aí dessa seleção, Luciano? O que é que você pode comentar?
Alô, Rune, alô, ouvintes. É isso, 20 anos aí. Vocês estão completando 20 anos esse ano, né, de 2026. E eu acho que, como você falou, é um momento meio que de transição, né? Se a gente pegar aí alguns lançamentos, ainda tinha CD sendo produzido, acho que era o final ali de uma fase de CD, tem alguns CDs que rodaram bem, aí alguns trabalhos saíram naquela revista Outra Coisa, ainda de. A revista também saía na revista de música. Eu acho que todos aí saíram em CD físico, mas também era um momento que a internet já estava muito forte, especialmente ainda o MP3, a troca de MP3, ainda não tinha umas plataformas de streaming, era realmente uma fase de transição. Mas era uma fase também que eu acho que essa música independente estava ficando muito sólida, estava se consolidando em um novo mercado, né, digamos assim, né, os festivais voltando a ganhar força, uma nova cena mesmo surgindo, né, e aí a gente tem uma mistura de artistas consagrados e artistas muito novos, alguns aí na época nem eram tão falados. A gente também tinha uma cena de rock ainda muito presente, uma cena nova de rock muito presente, e tem alguns discos que a gente não encaixou no programa, mas eu vou citar alguns durante aí esse programa. Tem muita coisa, né, não dá para tocar tudo aqui, a gente vai destacar alguns. Queria lembrar, quem quiser mandar músicas, mandar dicas de programas, de artistas, é só mandar para o programa radioca@gmail.com ou procurar a gente no Instagram. Pode seguir a gente lá, compartilhar nos seus programas e conversar com a gente por lá também. Fiquem à vontade. Entre esses nomes mais celebrados, mais conhecidos, um dos que lançaram o disco em 2006 foi Arnaldo Antunes. Ele lançou o álbum Qualquer, que não era um dos mais falados discos dele, não foi um dos que mais chamou a atenção, mas era um bom disco. A gente destacou aí a música Eu Não Sou da Rua, a música dele ainda com Branco Melo, né, do Titãs, ex-parceiro do Titãs. E a gente ouve aí então Arnaldo Antunes abrindo o programa de hoje com Eu Não Sou da Sua Rua.
Radioca.
Eu não sou da sua rua, eu não sou seu vizinho, eu moro muito longe, sozinho. Eu não sou da sua rua, eu não falo a sua língua, minha vida é diferente da sua. Estou aqui de passagem, eu não sou da sua rua, eu não sou seu vizinho, eu moro muito longe, sozinho. Eu não sou da sua rua, eu não falo a sua língua, minha vida é diferente da sua. Estou aqui de passagem, esse mundo não é meu, esse mundo não é seu. Eu não sou da sua rua, eu não sou seu vizinho, eu moro muito longe, sozinho. Da sua rua, eu não falo a sua língua, minha vida é diferente da sua. Estou aqui de passagem, esse mundo não é meu, esse mundo não é seu.
Abrindo aqui o nosso Radioca de álbuns de 20 anos, completando 20 anos, a gente abre com Arnaldo Antunes, com Eu Não Sou da Sua Rua, música de Arnaldo Antunes e Branco Melo, do álbum Qualquer. A gente estava aqui relembrando que essa música também está no disco, no grande disco de Marisa Monte, o Mais, né? O Mais é aquele disco, o primeiro disco de estúdio de Marisa Monte. Ela abre a carreira dela com um disco ao vivo, e esse disco Mais teve muito a colaboração já de Arnaldo, né? A turma já estava ali, Arnaldo, Carlinhos, enfim. E como o Luciano disse, não é um álbum de destaque assim, da carreira de Arnaldo Antunes, mas eu acho muito interessante que é uma carreira que vai se consolidando ali de um grupo que fez muito sucesso, né, que ele fez parte, o Titãs, que era inclusive uma das figuras que mais apareciam, mais destacadas no grupo. E Arnaldo começa a carreira ali com um disco meio de poesia e de música, depois ele faz o Ninguém, né, com parcerias ali com o Edgar Escandurra, enfim, e termina fazendo ali uma carreira bem, bem interessante, bem sólida, né, com essa mistura de música popular, de rock, de textos ali com influência da poesia concreta, né, é um artista meio multimídia também. Arnaldo Antunes termina sendo uma figura bem interessante nessa fauna da música popular brasileira ali da década de 80, né, Luciano?
Sem dúvida, e foi um cara que tá aí até, se a gente for contabilizar desde os tempos de Titãs, né, tá aí há bastante tempo contribuindo para a música brasileira, com Titãs, depois com a carreira solo, como compositor, com essa música para Marisa Monte, para um monte de gente, né, um cara que continua muito relevante, lançou disco recentemente, então aí são mais de 40 anos de carreira, um cara muito importante para a música brasileira e às vezes pouco celebrado até, né? Um cara bem importante. Eu acho que essa geração, na verdade, é menos celebrada, os artistas, né, são menos celebrados do que, por exemplo, a gente fala muito das bandas, tal, mas os artistas às vezes são menos celebrados do que merece, especialmente essa turma aí que veio desse rock brasileiro. A gente vai seguir agora, a gente vai ouvir Mariana Aidá, uma música do segundo álbum dela, Cavita 1, é um álbum que ela regravou Zé do Caroço, regravou Deixa o Verão, de Los Hermanos, Vento no Canavial, de Donato, e essa música, Onde Está Você, que talvez seja o maior sucesso desse disco, é a música que ficou bastante conhecida, uma música que circulou nas rádios comerciais e ela toca até hoje. Então vamos ouvir Onde Está Você, a música de Zezum, com Mariana Aidá.
Tiki tiki tum tum. Tiki tiki tiki.
Sempre seguir, querendo te encontrar. Disseram que eu tava virando a maioral. Eu vivo de frente, o perigo não me cheira. E o cão do cachorro não morde o temporal. Disseram que eu tava no morro me despindo, que eu tava sorrindo tirando o avental. A chuva molhava minha mão de lavadeira, eu tava abraçada no que cheirava mal. Eu era a primeira que vinha no meu bloco, fascista de toda essa gente que perdeu a fala, o dinheiro, a memória, até a glória de ser o que nunca quis ser, mas aprendeu. Não sei, não sei, não sei. A luz já apagou. Amei, amei, amei. Meu coração pagou.
Ouvimos o paulista Rômulo Frois com Eu Canto Só, Lavadeira, música de Clima e Nuno Ramos, do álbum Cão, e antes Maria Naidar com Onde Está Você, música de Zezum.
Esse disco de Rômulo aí, o álbum, né, o Cão, é o segundo álbum dele, ele que descontava ali dessa geração, essa nova geração paulista ali que tem Clima, Nuno Ramos, e tem também a turma do Metametá, Kiko Ginucci, o Sara Marçal, uma turma que ficou bastante evidência nos anos seguintes. Ele já despontava aí como um grande artista, né? Inicialmente mais como intérprete, mas também compondo, com essa parceria aí sempre com o Clima e Nuno Ramos. E esse álbum Cão é um dos bons trabalhos de Rômulo Frois. A gente segue agora para um caminho mais roqueiro, digamos assim, inicialmente com um disco até meio que surpreendente de Caetano Veloso, ele que trafegou ali muito por uma sonoridade mais intimista às vezes, cantou música italiana, cantou música espanhola, e de repente surge com uma banda. Ele já tinha feito rock, né, mas naquele momento tinha tempo que ele não fazia um álbum tão roqueiro. E esse álbum cedo se cercou de jovens músicos e fez um álbum muito falado na época. Foi, acho que foi o álbum que mais recebeu aí as indicações, as premiações de melhores álbuns do ano de 2006. O álbum C é um bom disco, e a gente vai ouvir aí uma música do próprio Caetano Veloso, uma das mais faladas, uma das mais conhecidas músicas do disco. Vamos de Odeio, com Caetano Veloso.
Veio um garoto do Arraial do Cabo,
serafim. Forte e feliz, feito um Deus, feito um diabo, veio dizendo que sim. Só eu velho, sou feio e ninguém. Veio e não veio quem eu desejaria, se dependesse de mim. São Paulo em cheio nas luzes da Bahia.
Não há nada que apague esse mundo. bom.
Banda baiana Cascadura, Conjuntos Somos Nós, música da banda Cascadura, do álbum Bogarim, antes Caetano Veloso, com Odeio, música do próprio Caetano, do álbum C, como o Luciano disse, o álbum C talvez seja o disco de mais destaque desse ano, de 2006. Acho que por conta da surpresa, né, de Caetano revitalizar a carreira, como o Luciano falou, ele vinha ali de vários discos dirigidos, pelo menos em arranjo, assim, por Morelli Pau, a banda que ele tinha também ali com o Luiz Brasil, enfim, que tem discos muito bonitos, né? Fina Estampa, tem discos bem bonitos, mas eu acho que é uma virada de página aí, uma mudança até radical, assim, pelo que ele estava seguindo. E o Seu, ele vem com esse trio acompanhando ele, né? De Ricardo, Pedro e Marcelo. Pedro Sá, Marcelo Calado, Ricardo Dias Gomes. E depois ele fez mais dois discos com essa banda, seguiu com essa banda. Mas eu acho que o C é o disco que mais marca. E falar rapidinho também do Bulgari, né, Luciano? Um grande disco da Cascadura, uma banda até então, aí já em 2006, já uma banda veterana. Né? E é um disco certeiro, assim, um disco que os fãs do Cascadura gostam muito. Eu gosto muito desse disco também. É um disco que eu acho que o Cascadura chega com seu tipo de som ali setentista, encontra um pouco com a linguagem mais atual, né? Dá uma atualizada no som, assim, bem interessante.
Eles já tinham, no álbum anterior, eles já tinham flertado um pouco com isso, mas acho que esse álbum, o Bogari, realmente eles até, não diria que rompe, né, mas eles já abrem um leque muito maior para sons contemporâneos. Aí você vê uma influência do rock do período, assim, o rock tinha voltado a ficar em evidência naquele início dos anos 2000, um rock mais contemporâneo, eles já logo com isso de certa forma. E eu acho que também a caneta de Fábio Cascadura tá muito caprichada nesse disco, né? Tanto as letras quanto as próprias canções, né? São várias canções, assim, muito marcantes, no período que a banda mais teve público e que atingiu um público mais amplo do que eles atingiu, além do público mais roqueiro mesmo. Esse disco foi um dos que eu citei, que eu falei lá da época da revista Outra Coisa. Esse álbum saiu pela revista Outra Coisa, né? É um álbum bem interessante, talvez o mais marcante realmente para o Cascadura, para um público mais vasto, né? Talvez para aqueles roqueiros mais tradicionais nem seja, mas eu acho que para um público mais amplo, o Bulgari é o álbum mais marcante da carreira aí, completando 20 anos, como os discos que a gente está destacando aqui. E a gente vai seguir aí falando de rock, tocando rock, com duas bandas que foram novidades naquele ano, né? Queria até citar outras bandas que também lançaram discos aquele ano que chamaram a atenção, uma banda chamada Super Cordas, teve o Zeferina Bomba, uma banda paraibana que também chamou a atenção, mas eu destaquei aqui duas bandas. Uma são os Gaúchos da Super Guides, uma banda nova que surgiu ali muito forte, também ligada a esse rock contemporâneo, parece que até que eles iam dar uma estourada, e na sequência uma banda que fez até rodou mais, fez mais sucesso, que é a Mop Top. Então a gente ouve aí Super Guides com Malevosidade, da própria Super Guides, do álbum Super Guides, e na sequência Mop Top com Rock Acabou, um hit aí, tá? É um hit desse período, música de Gabriel Marques, do álbum Mop Top. Vamos lá.
Yeah.
Completam 20 anos, a gente ouviu Mop Top com Rock Acabou, do álbum de mesmo nome, Mop Top, e antes Super Guides com Malevosidade, da banda Super Guides, o álbum também Super Guides. A gente fecha assim esse primeiro lado, logo logo a gente volta com mais música, mais discos que completam 20 anos, até já.
Um programa dependente de música.
Voltando com mais Radioca, seu programa dependente de música, com mais música, informação e bate-papo aqui na sua Cardeal FM 106.1. Vocês que estão ligando agora, a gente tocou aqui Arnaldo Antunes, Mariana Aidar, Caetano Veloso, Super Guides, entre outros artistas, com discos que completaram 20 anos. A gente está fazendo aqui uma seleção de discos de 2006. Um ano que tem discos muito interessantes. A gente destacou aqui que é um ano que tem uma virada ali daquela relação das músicas na internet, as gravadoras já um pouco em crise, né? É um momento bem diferente e claro que isso afeta não só o mercado, mas afeta também artisticamente, enfim, como é que os caras começam a pensar os álbuns. E como o Luciano também destacou ali no lado A, tem vários discos, obviamente a gente não tem como abraçar muita coisa, né? A gente tem um tempo aqui limitado para fazer essa seleção, mas a gente vai destacar alguns discos também de 2006, não é isso, Luciano?
É isso, alguns que acabaram não entrando no programa, né? Tem alguns, figuras importantes da história da música brasileira, como Chico Buarque, né? A gente tocou Caetano Veloso, mas foi um ano que Chico Buarque lançou o álbum Carioca. Marisa Monte, que a gente citou no primeiro lado do programa, lançou dois álbuns, né, que foi aquele Infinito Particular e Universo ao Meu Redor. Marisa Monte, Maria Bethânia também lançou dois discos, que foi o Pirata e o Mar de Sofia. E aí tem disco de Chico César, tem o terceiro álbum do Cordel do Fogo Encantado, Transfiguração. Rebeca Mata lançou aquele álbum Rosa Sônica, um álbum mais experimental. Mumbojó lançou o segundo álbum, Homem Espuma. Criolo surgiu ali com algo Ainda a Tempo, um disco que nem chamou tanta atenção, um disco mais do rap, só vai chamar mais atenção anos depois com Nó na Orelha, né? E aí tem álbum do Sepultura, Tom Zé, Max de Castro, África Brasil, muita gente lançou disco esse ano aí, mas a gente destacou alguns e a gente vai agora ouvir duas cantoras pernambucanas que surgiram ali. A gente fez um programa até com Karina Burr recentemente, e essas duas cantoras também surgiram daquele ambiente ali, daquela banda Kumado e Flozinha. A gente vai ouvir duas músicas aí, de uma música de Alessandra Leão e a outra de Isaá. Vamos então com a Alessandra Leão com Não Dê Desgosto e na sequência a Isaá com Azul Claro.
Thank you. Janela daquele prédio lá distante. O céu, o mar, tudo é azul. E meu amor por você. Azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro. A televisão é azul da janela daquele prédio.